Esta semana Pedro Mexia confessa-se referendário. João Miguel Tavares, apesar de estar aqui, sente-se à distância. E Ricardo Araújo Pereira, que está de facto à distância, declara-se moribundo. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o Parlamento debateu o Estado da Nação e em que duas sondagens coincidiram na conclusão de que uma larga maioria dos portugueses quer ver caras novas no governo. E é esse o pretexto para a escolha da pasta do Ricardo Araújo Pereira, que continua à distância, mas por vontade própria, não por imposição da Direção-Geral da Saúde, convém esclarecer. Isso não será tudo um pretexto para não se misturar aqui connosco, Ricardo?
Não, tenho muitas saudades, Carlos. Para a semana já aí estarei e, como te gosto, estou num sítio sem condições nenhumas, tenho que fazer isto ao ar livre. Provavelmente daqui a bocado tenho que me virar para o sol, é possível que o meu cenário mude. Estou muito triste por estar longe dos meus amigos.
É provável que ela não seja a primeira aldrabice que se diz neste programa, mas vamos à ordem de trabalhos. O Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da remodelação, sente-se em sintonia, Ricardo, com a maioria do povo português, ou pelo menos com a maioria do povo que responde a estudos de opinião?
Aparentemente sim, cara. É muito raro eu estar em sintonia com o povo português. As minhas opções costumam ser bastante minoritárias. Eu tenho visão que nunca votei num candidato que tivesse ganho. Por isso o povo português e eu estamos, normalmente pensamos coisas diferentes, o que só fica bem ao povo português, deve dizer-se. Mas desta vez parece que sim, eu acho que há uma vontade, segundo algumas sondagens que saíram, há uma vontade de que António Costa proceda a uma remodelação e eu percebo essa vontade, porque uma vez que não existe oposição, ao menos assim ficávamos com uma sensação de alternância, de rotatividade. Olha, são outros tipos, é certo que são mais ou menos os mesmos, mas acabam por ser outros, já não era mal.
O ministro Eduardo Cabrita é considerado, nessas duas sondagens que saíram esta semana, o pior membro do governo. O que é que ainda o segura no lugar? Tem uma explicação, ou pelo menos uma tese?
Carlos, acho que temos todos estado a pensar nisso. Como é que é possível Eduardo Cabrita, ao fim deste tempo todo, e ao fim de todos estes casos, continuar no cargo? A minha explicação, eu acho que isto só pode significar uma coisa, que é Eduardo Cabrita tem fotografias de António Costa vestido de enfermeira marota. Não sei como é que ele as arranjou, um carnaval na dupla acessão de festividade que precede a quaresma, mas também cowboyada. Seja como for, em princípio não há outra maneira de explicar isto a não ser ele tem fotografias de António Costa vestido de enfermeira marota.
Se for válida a ideia, João Miguel Tavares, de que não haverá remodelação enquanto o assunto estiver na ordem do dia, será de considerar que estas sondagens como a desta semana, em vez de acelerarem o processo, vão atrasá-lo? O processo de remodelação?
Eu não estou certo disso, mas eu tenho uma teoria alternativa, embora não seja tão boa como a de António Costa vestido de enfermeira marota, que certamente com a qual sonharei esta noite. Obrigado, Ricardo. A verdade é que há uma outra teoria possível, que é António Costa gosta sempre, a cada momento, de ter um ministro que os portugueses odeiem especialmente. Porque isso tem sido um padrão, se bem se recordam durante muito tempo.
É a tese do posta-eliminação, que foi
expendida. Ou do posta-eliminação que depois se movimenta.
Do para-raios
com pernas e que se movimenta. Eu simpatizo, não sendo mais uma vez tão gira como a enfermeira marota, eu simpatizo com a tese do para-raios, embora também tenho dúvidas que seja essa, mas a tese do para-raios tem pelo menos um padrão que vem ao longo do consulado de António Costa como primeiro-ministro. Nós tivemos a constância durante imenso tempo com a polémica dos fogos, até que saiu durante o tempo da pandemia a Marta Temido, também durante ali muito tempo toda a gente perguntava quando é que ela sai.
Bem, Marta Temido neste momento é a enfermeira mais popular do governo.
Exatamente, e ele se calhar é isso.
Da Ministra da Administração Interna, Constança
Urbano de Sousa,
o que aconteceu foi a tese de que, enquanto o assunto está na ordem do dia, o Primeiro-Ministro não cede.
Não deixa de ter graça que o ministro que foi mais rapidamente corrido foi por causa de um tweet ou de um post.
Sim, mas isso era no tempo em que ainda existia. Uma exigência muito grande ao
ser
nível do
ministro mesmo à mesa do café.
Já se foi.
Vamos dizer, António
e agora temos ali aquele odioso Eduardo Cabrita, quer dizer, e que não sai dali. Eu acho que parte não é só por isto, é porque é mesmo uma pessoa de confiança de António Costa e por ele achar que se lá tivesse outro era outro que estava a ser provavelmente fritado. Agora,
o que dizem as sondagens não é só em relação a Eduardo Cabrita, é uma remodelação do governo.
Mas com certeza, e acho que já vai sendo tarde, mas a minha teoria é que pelo menos até às autárquicas não vai acontecer. E depois das autárquicas, sim, se calhar, uma
não será agora no silêncio de agosto?
Não. Aliás, porque ele já disse que não estava a pensar
mais
nisso.
Direcionadas no sentido das ondas.
Não me parece.
Glorial.
Não me parece. Agora, cada vez que falam em Eduardo Cabrita, a minha pergunta é só uma. A que velocidade é que vai o carro? Eu quero saber a que velocidade é que é o carro. E já passou quanto tempo? Ainda não sei a que velocidade é o carro. E é o que a mim me interessa saber.
Tem algum feeling, Pedro Mexia, a respeito do momento que António Costa poderá vir a escolher para remodelar o governo? O João Miguel Tavares diz que depois das autárquicas.
Sim. O timing clássico de fazer remodelações que não se quer fazer é quando ninguém está a dar por isso e, portanto, seriam as férias. Este ano, como as férias, ou as não férias, coincidem também com o aproximar da data da libertação, já vamos, se calhar, falar da libertação daqui a uns minutos, acho que as pessoas vão estar, apesar de tudo, bastante atentas. Mas não é possível ser muito depois, ou muito depois das autárquicas, porque são 79% das pessoas acham que o ministro Eduardo Cabrita deve ser remodelado, e isso tem a concordância de 81% dos simpatizantes do PS. Eu próprio já não tenho simpatizantes do PS conhecidos, tinha a princípio, coitado, o Cabrita, sempre com o Cabrita. E depois de conversa para conversa, dizia, pois realmente o Cabrita. Para utilizar uma expressão que o Primeiro-Ministro utilizou no Parlamento, que foi os casos e casinhos, nós sabemos... Lembraste taxas e taxinhas. Nós sabemos que vamos ter mais casos e casinhos com Eduardo Cabrita, porque os casos e casinhos são quando? São sempre que ele fala. O historial dos últimos meses é que todas as conferências de imprensa, entrevistas, declarações à porta de instituições, comunicados, todos eles, e não é por embirração do mundo com o Eduardo Cabrita, é por uma gestão absolutamente lamentável de todas as pastas relevantes dos últimos, pelo menos dos últimos meses.
Ainda vamos voltar a falar disso. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Remodelação. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro do Deserto. Está com vontade de chamar Camila alguém? João Miguel Tavares.
Estou cá, mas não posso estar aqui a chamar
fica bem.
A ninguém.
Que travessia no deserto é que nos quer propor?
A travessia no deserto foi, quer dizer, foi o Estado da Nação. E o que é engraçado é que eu tenho estado a ouvir comentários sobre o Estado da Nação e de repente há uma espécie de unanimidade em relação àquilo, mas da esquerda à direita. Ou seja, toda a gente que perdeu a sua tarde de quarta-feira a ver aquilo, como eu próprio, saiu dali bastante deprimido.
O debate não contou com a presença de Rui Rio, ausente por morte de uma pessoa próxima. Como é que avalia a prestação do líder parlamentar em substituição do líder do partido?
Digamos que perante a performance de Adão Silva há um lado positivo do Rui Rio, que é Rui Rio parece um gênio absoluto, parece um extraordinário estadista. E isso, que por um lado pode-se dizer que se nota muito que o Rui Rio é melhor, muito melhor do que qualquer pessoa que ali falou, também é culpa de Rui Rio, no sentido em que aquela é a bancada que ele formou.
Exato.
E as pessoas que falaram naquele Estado da Nação, eu acho que teriam lugar talvez no galinheiro da Assembleia da República. Mas é muito deprimente a que eles cheguem os deputados que são a alternativa de governo em Portugal. É realmente deprimente. E acho que há uma mistura...
Sim, força.
Não, acho que há uma mistura ali de limpeza de balneário no tempo pós-Passos, que era algo que Rui Rio estava mortinho, que fazer. Acho que há também um problema real de gente que já não quer ir para a política e, com, por maioria de razão, não está muito interessada a ir para o PSD, porque o PSD ninguém sabe quando é que volta ao poder. E este conjunto de situações transforma aquele partido num depositório de falta de qualidade, como eu não me lembro de algum dia ter visto.
Um momento particular do debate, o momento em que Adão e Silva reclamou para o PSD o estatuto de fundador do Serviço Nacional de Saúde, aproveitado imediatamente por António Costa para um checkmate, terá sido ignorância, ingenuidade ou desorientação do líder parlamentar do PSD?
Eu acho que antes de tudo é mesmo falta de qualidade. E isso é um problema genuíno. É falta de qualidade. Aquelas pessoas são más no trabalho que elas fazem. Se calhar o Adão Silva é um senhor muito simpático que estivesse na quinta fila da Assembleia da República. Eu não sei como é que ele é a trabalhar nos gabinetes. Pode ser muito competente. Como líder parlamentar, é uma comédia.
Mas devia conhecer a história do seu partido.
Certo.
Não, com certeza. Pá, se calhar devia conhecer a história do seu partido. O que é que queres que eu te diga? Pois, quer dizer, qualquer pessoa com o mínimo de cultura geral política sabe que o PSD, quando foi aprovado a lei do SNS, votou contra. Quer dizer, hoje em dia também dizer que o PSD é contra o SNS é ridículo. Mas quer dizer, daí a auto-intitular-se um histórico do SNS é igualmente ridículo. Agora, isto é culpa de Rui Rio ou não? Em parte. É, porque, quer dizer, qualquer pessoa, eu tenho uma pequenina empresa, eu levo o tempo inteiro a discutir com as pessoas daquela pequenina empresa. Porquê? Porque eu quero pessoas que discutam comigo, quero para o trabalho sair mais bem feito. Se eu tivesse uma personalidade que eu quero é que ninguém me chateie, ninguém me faça sombra e toda a gente baixe as orelhas quando eu passo nos corredores, o resultado é isto, é isto. E isto, de facto, não é uma alternativa de poder. E então o que tivemos no debate do Estado da Nação foi o António Costa a falar de bazucas e outra vez de planos quinquenais, como se de facto fosse um verdadeiro socialista, mas ainda do ramo marxista. Ou seja, alguém que está convencido em 2021 que é através de um planeamento central do Estado que o país vai sair da desgraça e da estagnação em que está enfiado. Acho inacreditável alguém do PS pensar isto. Atualmente, e eu não acredito que António Costa pense, mas é o que há. E a alternativa que ele tem para afirmar o poder do seu partido. E depois o resto da conversa do próprio António Costa foi andar ali às beijocas e a tirar declarações mais ou menos encapotadas para o PCP, porque evidentemente foi uma discussão sobre o orçamento de Estado.
Que indicações, Pedro Mexia, justamente pegando nesta ideia, é que o debate do Estado da Nação nos deu relativamente aos próximos episódios da política portuguesa, em que temos pela frente eleições autárquicas e o debate do orçamento?
Além deste deserto na oposição que o João Miguel mencionou, houve duas outras indicações. Uma delas é que foi, não um debate do Estado da Nação, mas um debate do Estado, porque toda a linguagem, todas as propostas, todos os cenários têm a ver com o Estado, e o Estado evidentemente é importante, e o Governo gera uma parte importante do Estado, mas Portugal não é o Estado. Mal seria se qualquer país fosse só o Estado. Número dois, a garantia de que não se vai embora, não é? Portanto, claramente António Costa a acalmar, inclusivamente, os seus putativos sucessores.
E ponto contra também as especulações sobre as ideias de que pode estar interessado em
num cargo europeu, etc. E depois aquilo que é, e que tem a ver também com essa ideia do Estado, aquilo que é uma resposta aos problemas com, quanto a isto, milhões, e nesta matéria, milhões, e sobre isto, milhões. Ora bem, evidentemente que as medidas políticas têm custo, e é melhor ter milhões do que ter tostões, mas ter milhões não é uma política. E nós, vamos falar disso a propósito de outro tema, temos visto que em áreas importantes em que o PS propôs uma política concreta, o próprio PS reconheceu que não foi famoso o que, já vamos falar disso a propósito do ISCTE, e portanto, milhões, é ótimo ter milhões, mas para quê e como? Não fico muito contente que se celebre simplesmente o dinheiro sem se celebrar um caminho.
Um dos momentos, talvez politicamente significativos do debate, foi aquele em que António Costa admitiu que não teve conhecimento do despacho do Ministro da Administração Interna. Voltamos a falar de Eduardo Cabrita, isto a respeito, neste caso, dos polémicos festejos do Sporting, depois de ganhar o título de campeão de futebol. Será que se pode ver nisto, Ricardo Araújo Pereira, uma forma subtil de distanciamento por parte de Costa em relação a Cabrita?
Não, Carlos. Eu acho que é uma forma de distanciamento, mas não acho que seja subtil. Discordo da qualificação. Vamos lá ver, eu não vi, infelizmente eu não pude ver o debate do Estado da Nação.
Opa, não vistos, sabes o que perdeste.
Sim, fui bafejado pela sorte, já ouvi dizer, porque eu depois li os apontamentos Europa-América, mas esse foi um dos momentos mais salientes, pareceu-me, e o que me parece é que, lá está, isso também ajuda a explicar a razão pela qual Eduardo Cabrita não sai do governo, que é uma coisa que se chama, eu acho que o termo técnico em ilusionismo é despiste, é assim que se chama, para não saber o que está a fazer nesta mão. O ilusionista faz qualquer coisa com esta. E é isso que António Costa faz com Eduardo Cabrita. Eduardo Cabrita funciona como o despiste do governo. Isto não devia estar a gente fascinada. Está bem, mas olha aqui este comunicado do Cabrita. Então, mas o que é isto? Estas regras de entrar nos restaurantes ao fim de semana não fazem muito sentido. Está bem, mas olha o que o Cabrita fez agora. E assim sucessivamente. É um sítio, uma espécie de etar, para onde vai toda a toxicidade do governo, vai para a etar Eduardo Cabrita.
Mas se uma etar começar a, digamos, os deflúvios da etar começarem a espalhar-se muito, empestam o ambiente.
É isso.
Para manter na metáfora proposta.
Na metáfora que é muito elegante, Carlos, e que em princípio, uma metáfora à qual em princípio as pessoas só têm acesso aqui, no Governo Sombra.
Este programa, as pessoas já se habituaram à elegância neste programa.
Aliás, é muito engraçado, porque a maioria das análises sobre a relação Costa-Cabrita acentua a amizade, acentua os resíduos sólidos.
Sim, exatamente.
É interessante isso também.
É isso mesmo. O problema é esse, é que começa a transbordar, eu não sei... Para quem viu a série Chernobyl, é aquele momento em que aqueles maquinismos todos começam a tremer muito, aquilo nota-se que está prestes a explodir e a atirar com todos os resíduos de volta à cara de António Costa.
Bom, e agora que já falámos de cocó, o João Miguel Tavares fica ministro do deserto e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro dos subalternos. Mas para continuarmos no mesmo assunto em que estávamos ainda agora, o apuramento, como foi possível aquele descontrolo a que se assistiu na festa do Sporting, à margem das regras do combate à pandemia. Quem são os subalternos de que se propõe falar, Pedro Mexia?
Os subalternos são sempre as pessoas que não são os responsáveis máximos. Isto é, eu acho que os governos, para além da obra que fazem ou que não fazem, se deixam também uma espécie de atmosfera, há um clima de cada um dos governos. No caso, por exemplo, do governo Passos, independentemente se gosta ou não se gosta do governo Passos, acho que houve indiscutivelmente momentos em que aquilo que se costuma chamar a insensibilidade social foi muito notória. Houve declarações bastante absurdas sobre o nível de vida dos portugueses, como é que era o estado de... a zona de conforto e coisas desse género. Pronto, eu acho que isso marcou, eu tenho a noção, aliás, do efeito que teve em pessoas de direita esse tipo de linguagem. No caso dos governos de António Costa, é a responsabilidade de morrer solteira, ou então ir morrer, não solteira, mas no andar de baixo. E este caso é um caso do andar de baixo.
A propósito do comunicado, da comunicação da conferência de imprensa de Eduardo Cabrita, depois
mas é essencialmente a propósito.
O relatório.
É também isso. Portanto, isso
e da inspectora, se a inspectora chegar para o Parlamento.
O pedido também, que foi feito para que Eduardo Cabrita fosse ao Parlamento, que foi chumbado, e depois um pedido para a inspectora-geral da Administração Interna ir ao Parlamento e que foi aprovado, embora com a abstenção do PS. Ou seja, responsabilidade, talvez, mas nunca a dos responsáveis máximos. Sendo que nós fomos, mais uma vez, brindados esta semana com versões diferentes. O Sporting diz uma coisa, o relatório diz outra, o ministro interpreta o relatório de uma terceira maneira, não sabemos exatamente o que é que a PSP recomendou ou não recomendou, há várias versões, e, portanto, há um sítio, que se chama Parlamento, onde isso devia ser explicado pelo ministro. O PS acha que não.
Ficou esclarecido quanto ao que aconteceu realmente, João Miguel Tavares, depois de ter vindo a público o relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna, mas primeiro numa conferência de imprensa de Eduardo Cabrita e só depois integralmente.
Tudo aquilo é bom.
Sim, sim.
A conclusão do relatório, eu fiquei convencidíssimo do que se passou, foi, teve-se toda a gente a borrifar, menos a PSP e a DGS. Mas os outros mandaram empurrar com a barriga, incluindo a administração interna. Incluindo a administração interna. Claro que não está lá escrito que é isso. E o argumento que o Cabrita tem para se proteger é, bom, não está lá escrito que, sim, eu autorizo a que haja uma grande acumulação de sportinguistas à beira do Estado e que depois vão todo montar sem autocarros e que demorem 5 horas a chegar ao Marquês de Pombal, onde se aglomeram 300 mil pessoas. E Eduardo Cabrita diz, eu não escrevi lá, eu não autorizei isto. Ah, não,
o ministro
não
diz, autorizou, o Ministério facto. Diz é que foi solicitado um direito de manifestação e que o direito de manifestação não pode ser... Quer dizer, que a lei da manifestação automática, dá automaticamente a autorização a essa manifestação.
E eu pedi ao realizador para, enquanto tu dizias essas palavras, introduzir uns violinos. Porque é obviamente que é ridículo.
A manifestação à porta de um estádio no dia de jogo de título.
Por amor de Deus, quer dizer, a gente já viu tudo e um par de botas. Este governo anda a impor medidas, toda a gente anda a dizer que são inconstitucionais, a não deixar as pessoas saírem do seu conselho e depois, ai não, mas agora tocar num direito de manifestação de gente a embebedar-se e a ver... Mas quer dizer... O problema não foi só, em que ainda por cima até isso estão a desviar as atenções, porque o problema não foi os ecrãs gigantes à frente do Sporting apenas. O problema foi aquele cortejo inacreditável que demorou horas infinitas a chegar ao Marquês. Isso é que é completamente inconcebível. Foi aí que se juntaram milhares e milhares de pessoas. Mas deixa-me dizer-te só uma coisa em relação àquilo que foi a conferência de imprensa de Eduardo Cabrita, porque nós não tivemos o privilégio de comentar isto aqui na semana passada. E é bom ver como é que as coisas se fazem. Aquele relatório chegou na segunda-feira aos gabinetes da administração interna, mas curiosamente Eduardo Cabrita decidiu marcar a conferência de imprensa para quando? Para sexta-feira à tarde. Porquê? Porque é quando estão os jornais todos a fechar, os semanais todos a fechar, aquilo sai à última hora, ninguém tem tempo para ler aquilo.
E ele sabia que o Governo Sombra era gravado à tarde,
ele sabia,
ao fim da tarde.
Perfeitamente. Com certeza isto foi, isto foi feito para silenciar o Governo Sombra. E o Governo Sombra foi
com
gravado
tanta coisa, aliás, que acontece com tanta
coisa que acontece neste país. Agora, e depois ele já tinha o relatório deste segunda-feira, manda-o para os jornalistas poderem ler o relatório antes de ele dar uma conferência de imprensa. Claro que não mandam. Portanto, ele falou, ninguém tinha lido o relatório, toda a gente teve que comer as magníficas palavras de Eduardo Cabrita. Depois, quando os jornalistas, no sábado ou nesse dia à meia-noite, realmente vão ler o relatório e dizem, olha, mas espera, ele não explicou isto lá muito bem. Certo. E assim se passa. E é este o profissionalismo. Eduardo Cabrita, em vez de estar ocupado a tomar conta da administração interna, ele leva 95% do seu tempo a tentar fugir à saraivada que nasce das asneiras que ele próprio pratica nos 5% do tempo em que está a trabalhar na administração interna.
Já conseguiu perceber, Ricardo Araújo Pereira, quem foi o responsável por aquilo que aconteceu?
Sim, Carlos, aliás, parece-me evidente. A culpa é do Benfica, porque se o Benfica tivesse feito o seu trabalho, não teria havido festejos do Sporting ou alguns.
Está bem visto.
Portanto, sempre uma opinião fresca e diferente.
Sim, o país... Sempre, e é mais
eu acho
uma,
que o Benfica
é uma
pode, o Benfica pode ficar que... contente por não ter estado nesta alhada, porque era uma ou outra em que provavelmente faria o mesmo ou pior.
Não, Carlos, como é óbvio, seria um festejo muito cívico, muito, muito
sim, tem sido, aliás, quando acontece.
É a mesma definição dele.
Sempre, sempre. Carlos, que eu analisei esta questão e em relação a culpados, a DGS e a PSP desaconselharam. O IGAI diz que o ministro autorizou, mas o ministro diz que a responsabilidade é da Câmara e o Sporting não respondeu a pedidos de esclarecimento. E o Sporting diz que não compete ao clube impor regras a ninguém, que aliás parece sensato. E portanto,
isso está bem visto, sim, senhor.
Olha lá, começaste agora a ter aí um bocadinho de estática, não? Percebes? Um pirata informático do Sporting acabou de entrar na tua linha, mas tenta outra vez.
Ouviram até quando?
Não. O essencial está dito. Acho que podemos arrematar assim.
Ai, olha, o moderador está-te a calar o pio.
Está o essencial. Ficou o essencial. O Pedro Mexia fica assim ministro dos subalternos e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora a altura para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira, vamos lá ver se pode explicar-nos porque é que se declara moribundo. Espero que seja em sentido figurado, Ricardo.
É por simpatia. Estou moribundo por simpatia, Carlos. Por simpatia com o CDS. Não acredito que disse esta frase. Por simpatia com o CDS.
Pelo que percebi, quer comentar o reaparecimento fugaz de Assunção Cristas, a antiga líder do CDS, na semana em que há duas sondagens a atribuírem ao CDS intenções de voto residuais. Terá sido vontade de Cristas, Ricardo, relembrar à direção do partido que se demitiu com um resultado acima dos 4% nas últimas eleições?
Exatamente, eu acho que isso é, lembram-se quando eu tinha 4%, é que 4% ao pé destas sondagens, que dão resultados abaixo de 1%, se fazem com que 4% pareça muito bom, é como quando nós os 4 vamos de rua, e as pessoas dizem que eu sou bonito, é porque vou ao vosso lado, é a única razão. É o mesmo fenómeno, é exatamente o mesmo fenómeno aqui, e portanto é importante não esquecer que isto... O CDS, eles foram ministros há pouco tempo. Este partido esteve no governo há pouco tempo. Eu também não gostei assim tanto do governo, mas até eu acho que isto é demais, pá. É menos de 1%. É preciso ter muita coisa que ir mal. Entretanto, apareceu, não sei se viram.
Sim.
Apareceu Nuno Melo. Nuno Melo apareceu a dizer: oi, 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 e avançou. Parece que... Prometes,
acabaste de definir a plataforma política de Nuno Melo.
Exatamente. É visto com muito, muito sucinto, mas preciso.
Há mais de 2 anos, em maio de 2019, Marcelo Rebelo de Sousa criou na altura um certo frisson ao prever uma crise na direita nos próximos anos. Já estará na altura, João Miguel Tavares, daqueles que discordaram ao tempo do Presidente da República lhe darem razão?
Quer dizer, que há uma crise na direita, não é desde 2019. Quer dizer, acho que já outras pessoas...
Mas na altura em que Marcelo disse isto...
Foi... É porque é Marcelo, que supostamente é uma pessoa de direita e a direita ficou-se ofendida de quem lhe está a dizer as verdades. Mas, quer dizer, a direita sabe isso há já bastante tempo. E tem um problema neste momento que é dificilmente ultrapassável. Porque no tempo de Passos, já mesmo depois de António Costa ser primeiro-ministro, a direita tinha um discurso consistente com a sua história e com a sua história recente, mas não tinha votos. Foi substituído por Rui Rio. A direita deixou de ter um discurso consistente com a sua história, mas não tinha votos. Não tem votos na mesma. Portanto, o problema e a crise da direita é, em primeiro lugar, o não ter votos. Agora, não tendo votos, mas eu acho que é preferível ter um discurso consistente do que ter um discurso inconsistente, que foi aquela espécie de colagem de Rui Rio ao centro que o transformou numa espécie de calimero do regime, e é o homem, cada vez que aparece, vem a chorar porque António Costa não quer fazer reformas com ele quando ele está super disposto.
Isso ao mesmo tempo que aceita uma coligação nos Açores com o Chega. É preciso pôr em paralelo...
Certo, não vamos aí analisar a sua espetacular coerência. Eu concordo contigo, quer dizer, ou uma coisa ou outra. Mas isso deriva dessa tal inconsistência que o PSD tem neste momento. E, portanto, neste momento não tem consistência, não tem discurso e, sobretudo, não tem votos. Agora, é bom de ver que, ainda que o líder mude e que o discurso volta a ser consistente, acho que a falta de votos vai continuar. A falta de votos, no atual contexto bazuquento e com muita treta e muita habilidade pela parte de António Costa, uma sociedade cada vez mais paralisada e congelada, eu acho que a direita vai continuar a ter problemas. Esse caraças foi para mim ou Ricardo Araújo Pereira? Ou estás a murmurar contra as condições técnicas em que estás envolvido?
Eu acho que foi a segunda palavra que foi para ti.
Não.
Ou não foi caraças, o que tu me disseste? Eu ouvi caraças.
Foi muito... para as condições técnicas.
Foi uma intervenção muito violenta. Ah, este assunto, claramente, o futuro da direita, claramente, perturba-se. Pá.
Eu pensei que isto tinha caído, foi para as condições técnicas.
Não, é que eu até estava a falar de um assunto que eu pensei com o qual tu estiveste a concordar.
Quem é que tem pela frente à direita uma missão partidária mais difícil, Pedro Mexia?
Eu faço minhas as palavras do Ricardo para descrever a situação da direita em Portugal. Mas, quer dizer, vamos lá ver, se estamos a falar do impacto das eleições autárquicas, o impacto das eleições autárquicas no CDS vai ser diminuto sempre porque, por um lado, tem poucas câmaras, talvez possa perder Ponte Lima e isso seria a joia da coroa e, portanto...
Mas não faz que há três candidatos da área de CDS que abundam em candidatos e não em votos.
Mas, em compensação, tem muitas coligações com o PSD, portanto, isso atenuará sempre a derrota. Com o PSD, não só. Atenuará sempre a derrota. O Rui Rio vai ganhar porque disse, se o resultado for um bocadinho acima de péssimo, já é bom. Portanto, não há como perder. Agora, eu acho também interessante que as pessoas às vezes falam de sensibilidade e de mudanças de liderança e... Eu acho muito engraçado que haja uma mudança, que haja um desafio à liderança do PS, do CDS, por Nuno Melo. Porque até agora os desafios à liderança do CDS eram pessoas, como se costuma dizer nos partidos, de uma sensibilidade diferente. Não me parece que haja uma sensibilidade política muito diferente de Nuno Melo em relação à atual direção do CDS. Mas é interessante que tenha aparecido esse desafio. Para mim, inesperado, mas divertido.
Está esclarecido, então, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara moribundo quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se à distância. Isso é inveja do Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares.
Eu tenho bastante inveja do Ricardo Araújo Pereira, mas não das suas condições técnicas, como se está a ver. Mas eu ainda assim, mesmo com aquelas condições técnicas deficientes, eu acho que arriscava. Mas ele não está interessado em trocar comigo.
Pronto, mas não é por causa do à distância do Ricardo Araújo Pereira, o Tele Tavares é por causa de um estudo do ISCTE. O que é que lhe chamou a atenção neste estudo, Tele Tavares?
Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção são aqueles problemas sobre conflitos de interesses, que é um estudo do ISCTE assinado por Pedro Adão e Silva e Ricardo Paes Mamete, portanto dois professores universitários, comentadores de esquerda, que fazem uma análise do Estado da Nação, antes do debate do Estado da Nação, chamado Governar em Estado de Emergência, que tem logo um tom assim, semi-gongórico positivo, de resistência à adversidade, e cuja principal conclusão, assim, em grande, era que apesar de toda a função pública e os serviços públicos adaptaram-se de forma surpreendente e foram especialmente resilientes durante esta crise. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Mas e depois, eu, como tenho mau feitio, gostei de ir à...
Tem alguma... Levanta alguma questão sobre a metodologia ou sobre as questões...
A metodologia não levanta questões sobre conflitos de interesse e com o facto... Eu acho ótimo que os partidos...
Mas eles fazem aquilo enquanto académicos.
Pois fazem, não. Esse é o problema. Fazem aquilo enquanto académicos a analisar o governo ao mesmo tempo que são documentadores da área do governo e que trabalham no ISCTE. E eu não tenho nada contra think tanks, mas
deviam
tenho...
deixar de ser académicos, portanto.
Não.
Deviam ser afastados do instituto
não,
onde
mas
trabalham.
Quando tu és académico e és comentador, então quando vais fazer trabalhos, podes ir fazer trabalhos sobre, sei lá, os gorilas na Guiné. E aí ninguém te vai chatear. E agora está o Pedro Adão e Silva a fazer um trabalho sobre os gorilas da Guiné. Agora, quando tu és comentador, e agora, já agora também, aquele outro cargo que ele recebeu para comemorar o 25 de Abril, e depois fazes estudos do ISCTE. Esses estudos têm uma conclusão que é positiva em relação ao governo. O ISCTE não é para ser um think tank. Isso já acontece também em Coimbra e está a acontecer com tudo aquilo que são as ciências sociais nas universidades portuguesas. E é errado, é errado. Chama-se a colonização dos partidos, também uma colonização do PS, que já se sentia muito e que eu acho que se sente cada vez mais em relação a ISCTE, como os blocos e outros têm em relação a Coimbra.
Mas tendo um trabalho académico, se calhar a crítica devia ser, em vez de ser a posteriori, devia ser sobre a metodologia, sobre aquilo que
não, não,
foi...
Não, mas com metodologia. Como é que foi? Quando eu tenho conflitos de interesses são conflitos de interesse, independentemente daquilo que é a metodologia. Isto, de facto, é problemático. Mas, ainda assim, não era esse o tema principal que eu trazia para aqui. Porque depois de muito pesquisar, Podes muito pesquisar.
Portanto, são duas coisas diferentes. Uma coisa é tu dizeres que há um viés ideológico, outra coisa é falar de conflitos de interesses. Não são sobreponíveis as coisas.
São conflitos. Certo, mas esse viés ideológico, a questão do problema de conflitos de interesse é que, mesmo que não exista um viés ideológico, tu achas que é um viés ideológico por serem aquelas duas pessoas a gerir aquilo
que
tu
achas.
É óbvio.
Eu acho que o viés ideológico.
E a sair na véspera do Estado da Nação a dizer que os serviços públicos foram resilientes.
Eu só não acho que o viés
podem
ideológico.
Podem ter sido resilientes, mas o facto de serem aquelas pessoas a dizê-lo.
Mas essa parte já ouvimos. Agora vamos ouvir
Eu só não acho que o viés ideológico seja relevante, porque nós, apesar de tudo, conhecemos o viés ideológico de várias instituições. E, portanto, contamos com ele. Conflito de interesse é de outra natureza e é mais problemático. Não sei se há conflito de interesse no sentido estrito, como tu dizes. Mas pronto, mas havendo, é um assunto mais sério de que esta instituição tem genericamente esta orientação ideológica.
Não, estou a falar especificamente... Dizer... Também tem, mas estou a falar especificamente deste estudo e dos problemas que isso levanta. Porque, mais uma vez,
acho ótimo... o caso de Coimbra, por exemplo,
acho ótimo que haja think tanks e acho que, aliás, bem pelo contrário, acho que aquilo que falta é estudo mesmo, tanto da parte do governo como claramente do estado das oposições, mas não é para isso que servem as universidades públicas, é para isso que servem outras instituições. Mas, dito isto, eu quero alertar, no meio da resiliência espantosa dos serviços públicos, com a qual eu, enquanto cidadão, não me deparei durante esta pandemia, a verdade é que mesmo esse estudo do ISCTE aponta, dizendo que, apesar de tudo, colocando muitos paninhos quentes em cima daquilo, o problema que foi o ensino à distância em Portugal.
Mas, e na mesma semana em que considera preocupantes os efeitos do ensino à distância, foi divulgado um relatório do Tribunal de Contas com críticas ao Ministério da Educação. De que modo é que estes dois documentos se interceptam?
É isso mesmo. Estes dois documentos interceptam-se. O documento do Tribunal de Contas, de uma forma muito mais veemente, que chama a atenção para aquilo que toda a gente viu. Que aquilo que se chama ensino à distância foi, de facto, uma tragédia e uma catástrofe. É que o governo não atuou a tempo e que só encomendou os famosos computadores em julho de 2020. Quando eles chegaram, já estávamos no ano letivo de 2020-2021 e que mesmo no ano 2020 e 2021, que 60% desses computadores ainda nem sequer foram entregues, só vão ser entregues no próximo ano letivo e ainda por cima faltando, como falta sempre, ou quase sempre, sequer critérios para se ter o devido cuidado a saber se os computadores vão realmente parar às mãos de quem realmente precisa. E é por isso que convém chamar a atenção para aquilo que foi, efetivamente, o enfrentar desta pandemia a partir da perspectiva das escolas. E isso foi trágico. Foi trágico. E é bom repetir esta palavra tragédia muitas vezes, porque naquilo que diz respeito a uma capacidade ordenada de enfrentar a pandemia, não houve, a não ser quando o almirante tomou conta da vacinação. Não houve. Foi sempre tudo feito em cima do joelho, na educação foi feita em cima do joelho e foi feita em muitas outras áreas. Aliás, outra que nós falámos aqui, o Alexandre Homem Cristo voltou a insistir nisso num ótimo texto no Observador, que ainda estamos a saber. Olha, e aqueles estudos das atividades culturais que eles fizeram para saber se era ou não perigoso assistir espetáculos ao vivo? Onde é que isso está? Zero, nada. Ainda ninguém viu nada acerca disso. Isso tem a ver com o extraordinário amadorismo daquilo que é o Estado e da governação. Portanto, custa-me muito que a conclusão de um grande estudo seja que os serviços públicos foram muito resilientes porque as reformas das pessoas continuaram a ser pagas.
Voltando ao estudo do Instituto de Políticas Públicas e Sociais do ISCTE, encontrou nele, Pedro Mexia, algum dado que o surpreenda?
Que surpreende, não sei se que me surpreende algum desses dados, mas há três pontos telegraficamente, e curiosamente alguns deles até contrariam um bocadinho aquilo que disse o João Miguel, que é, por exemplo, áreas em que o governo apresentou uma política reformista, e não foram assim tantas, sabe Deus, ou que fez uma promessa quantificada, e estou a pensar nas leis da habitação, e estou a pensar no aumento do número de médicos de família. O relatório diz que essas duas áreas não estão famosas. E noutras matérias que nós temos visto, como esta já referida em relação da desigualdade no ensino à distância, mas também as lacunas na proteção social em momentos de pandemia, mas as lacunas na proteção social em momentos normais, sobretudo em relação aos trabalhadores da cultura, também é outro... Ou seja, não é um relatório cor-de-rosa de maneira nenhuma. E a última nota tem a ver com os riscos para a democracia. Eu vi algumas interpretações muito pessimistas dos resultados. porque há, salvo erro, 83% de pessoas entre os que dizem que a democracia tem alguns defeitos e muitos defeitos. Acho que 83% das pessoas dizem: eu não acho isso preocupante, eu fico-me preocupado que haja pessoas que vivem em regimes perfeitos. E a democracia portuguesa tem defeitos, não sei se tem muitos, tem alguns defeitos, e acho que dizer que uma democracia tem defeitos é um estado saudável e não preocupante.
O estudo foca essencialmente o modo como as políticas públicas enfrentaram a pandemia. Vê algum aspecto positivo, Ricardo Araújo Pereira, que possa resultar deste ano e meio que levamos de luta contra a Covid?
Um aspecto positivo é que já falta menos um ano e meio para isto acabar. Já um ano e meio já está. O outro é que aprendemos muito sobre como, para a próxima, já sabemos como é que não se faz. É, temos uma vasta experiência, devíamos dar formação a outros países. Também não correu tudo mal, não é? Mas nas coisas em que nós descobrimos, sem dúvida nenhuma, como é que não, por exemplo, encomendar computadores de modo a que eles cheguem quando já não é preciso. Olha, não fazer esta. É, isso, nessa medida, nesse ponto, acho que podemos dar até lições mundiais.
Uhum. Já sabemos então porque é que o João Miguel Tavares se anuncia à distância. Agora vamos tentar perceber, e rapidamente, porque é que o Pedro Mexia se declara referendário. Para referendar o quê, Pedro Mexia?
Bom, há muita coisa para referendar, porque a Hungria decidiu convocar um referendo para devolver aos cidadãos a decisão sobre as leis sobre matéria LGBT no ensino, e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Luxemburgo quer um referendo para que os cidadãos europeus decidam se a Hungria deve ficar na União Europeia. Bom, eu acho que esta frase não tem muito sentido a vários títulos e não vale a pena aprofundar muito.
A frase do ministro luxemburguês. Não teve muito eco, será por não ter o ministro luxemburguês?
Não, não teve muito eco porque não tem muito eco nos tratados, nem portanto, é conversa de café, não é? Agora, eu te recebi curiosamente bastante correio sobre a questão das leis húngaras e, de facto, em alguns casos, a lei húngara tem cláusulas tão vagas que nós podemos ter uma interpretação muito benévola. Por exemplo, quando eles falam não se deve mostrar conteúdos de natureza sexual a menores, ou fala-se a certo em pornografia, fala-se desse conceito divertido que é a promoção da homossexualidade, mas não há razão para ser benévola em relação ao regime húngaro pelo que nós conhecemos nos últimos anos. E sabemos que pornografia pode ter um conceito tão abrangente que pode incluir qualquer dissertação sobre a sexualidade humana, que a promoção da homossexualidade pode simplesmente incluir o facto de haver pessoas que são homossexuais e bissexuais e etc. E, portanto, eu acho que os termos podiam ser termos aceitáveis no sentido muito lato se a Hungria tivesse um historial de seriedade na definição dos conceitos e na definição da dissensão e do pluralismo, e não é o caso.
Só numa frase breve, o que é que poderá ser determinante neste braço de ferro entre a Hungria e a União Europeia?
Pedro Mexia falou muito bem, ele disse tudo o que é preciso, e só para explicitar qual braço de ferro, no sentido em que os tratados não permitem que alguém seja expulso.
Não, mas há um
braço
de ferro neste momento, aliás há um inquérito aberto contra a Hungria e contra a Polónia também, por violação dos direitos fundamentais.
Eu acho que tem que existir evidentemente um mecanismo com alguma efetividade que faz com que alguém que realmente não cumpre os tratados de determinada forma, tenha penalizações que se vejam. Agora, evidentemente,
há tribunais europeus?
Evidentemente não é via referendo, no sentido em que a Hungria não pode ser expulsa da União Europeia, a não ser por vontade própria. Só dá tipo Brexit, é quando um país tem vontade de sair. Por o resto não pode ser atirado de borda fora. De onde?
Bom, está na altura dos livros e eu, esta semana, trago uma escritora italiana, Natalia Ginzburg, que merece muito ser lida. Há cerca de 30 anos, no princípio dos anos 90, já falecida, a editora Cotovia publicou 3 romances de Natalia Ginzburg que passaram relativamente despercebidos, aliás, nunca chegaram a ser reeditados depois disso. De então para cá, mais nada. Agora, a Relógio d'Água volta a traduzir Natalia Ginzburg, publicou no ano passado uma memória autobiográfica, Léxico Familiar, e publica agora este conjunto de ensaios da autora com o título As Pequenas Virtudes. aquilo que distingue Natália Ginzburg é o modo simultaneamente vigoroso e elegante, diria, sem espalhafato, como escreve sobre questões da intimidade, nomeadamente sobre as relações pessoais e familiares e sobre os filhos, muito presentes, de uma forma ou de outra, mesmo por vezes de forma discreta, mas sempre presentes em quase todos estes textos deste livro com 11 breves ensaios, As Pequenas Virtudes. E este livro, este título, As Pequenas Virtudes, que é também o título do último ensaio da obra, publicado em 1960, é um texto onde Natália Ginzburg fala não só das virtudes que se devem passar aos filhos na educação, mas acima de tudo do modo como nos relacionamos com o dinheiro e de como é essencial ter isso presente na relação e na educação dos filhos. Uma reflexão escrita de uma forma clara e elegante, com uma elegância e uma clareza raras, As Pequenas Virtudes, de Natália Ginzburg, edição da Relógio d'Água. O João Miguel Tavares traz também a evocação de uma mulher já relativamente esquecida.
Saiu uma biografia da Vera Lagoa, que era um pseudónimo, o nome dela era Maria Armanda Falcão, e é uma biografia da Maria João da Câmara, e a Vera Lagoa é uma personagem que nasce na segunda metade da década de 60, já a Maria Armanda Falcão tinha 50 anos nessa altura, mas de repente caiu como uma bomba naquele Portugal do tempo do Estado Novo, e a Vera Lagoa teve uma... digamos assim, algo que me diz muito, que é ideologicamente foi de esquerda durante o Estado Novo e passou a ser direita depois do PREC. E as pessoas que...
Direita?
As pessoas que fizeram...
Ocupa.
Não, olha que não. As pessoas que fizeram esse percurso, eu tenho bastante respeito por elas. Era uma mulher, evidentemente, muitas vezes exagerada e vaidosa, autocentrada, mas também muito generosa e, sobretudo, muito corajosa. Foi uma pessoa muito corajosa. É daquelas que escrevia em jornais que tinham atentados à bomba, com bombas a explodirem, e que ainda assim nunca se calava, que se manifestava, que saía à rua, e que a pena nunca lhe faltou. E, portanto, está aqui esta biografia. É uma biografia que tem algumas fragilidades, no sentido em que provavelmente devia-se ter falado com mais gente e poderia talvez ter uma análise mais profunda daquilo que é a sua própria personalidade, mas exatamente porque a Vera Lagoa está bastante esquecida, acho que é um livro essencial. E quem conseguir arranjar nos alfarrabistas, também aconselho este magnífico Revolucionárias que eu conheci, que é o livro em que a personalidade de Vera Lagoa está mais, de forma mais incisivamente clara e bem definida, porque mostra aquelas pessoas que antes do 25 de Abril estavam muito próximas ou davam umas borlas ao Estado Novo e que depois se tornaram grandiosos comunistas depois do 25 de Abril.
O Pedro Mexia traz Miguel Esteves Cardoso.
Sim, continua a reedição dos livros do Miguel Esteves Cardoso. Neste caso, um deles é Os Meus Problemas, de 1988, que julgo que foi o primeiro livro do Miguel Esteves Cardoso que eu li. Esta edição tem o prefácio da Maria Filomena Mónica. E, de facto, há um antes e um depois, em muitos aspectos, na crónica jornalística em Portugal, um antes e depois de Miguel Esteves Cardoso, que tem a ver com uma maneira de escrever em português, uma maneira de usar a herança anglófila e anglófona, de ligar a modernidade ao conservadorismo, de fazer uma espécie de sociologia selvagem dos modos de ser português, muito divertida, uma certa insolência, um certo amor às palavras, e sobretudo a ideia que nós temos lendo estas crónicas tantos anos depois é que as pessoas falam muitas vezes, às vezes depreciativamente, outros não, dos imitadores de Miguel Esteves Cardoso. Eu acho que não há assim tantos imitadores de Miguel Esteves Cardoso, mas há felizmente muitos herdeiros de Miguel Esteves Cardoso, várias décadas passadas.
O Ricardo Araújo Pereira traz um livro, mas eu não sei qual é o livro que tem aí à mão.
Não, mas acertou, Carlos. É de facto um livro. Chama-se Feliciano, do A.M. Pires Cabral. E é um livro que tem um daqueles narradores, para mim, muito sedutores, porque é um narrador da família dos narradores do Diderot, do Voltaire, do Camilo, do Machado de Assis. É um narrador bastante brincalhão, digamos assim. Às vezes é um narrador no qual não se pode confiar exatamente. mas é um narrador que também vai refletindo sobre o seu ofício de narrar, tem todas essas características. E conta a história de Feliciano, um homem chamado Feliciano Boaventura. Percebe-se que muito rapidamente o nome dele é uma ironia muito cruel do destino, e é, como todas as histórias, muito trágicas. Consegue ser também muito cómico.
E pronto, fica o Feliciano de António Manuel Pires Cabral, o AM é António Manuel, e está concluída mais uma reunião semanal, de hoje a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.